Okay. Então, página 59. Nós vimos, então, há duas semanas atrás, na semana passada, falamos sobre Avdalá. Nós tínhamos visto o Modim, mas não inteiro. Quer dizer, o Modim, na realidade, começa com a palavra Modim e termina com uma Brachá. E a gente parou no meio disso, porque tem uma mudança de parágrafo no Sidurim. Essa mudança de parágrafo se dá porque aqui se acrescenta o Alanissim quando é Hanukkah ou Purim. Então, na realidade, é uma brachá só, mas como tem momentos que se insere alguma coisa no meio, então no Sidurim tem esse parágrafo novo para indicar que é ali que se acrescenta. Então, nós tínhamos visto que na primeira parte do Modim, nós agradecemos a Deus pelo fato dele nos fazer reconhecer e saber da sua existência, e pelo fato dele nos dar a vida e a alma, e dos milagres ocultos que acontecem diariamente conosco. E sobre tudo o que acontece de manhã, de tarde, de noite, né? De noite, de manhã e de tarde, que são as várias fases da vida. Sejam fases de altos e baixos da vida, ou fases de fato, do momento que a pessoa está vivendo esse mundo, depois quando a alma parte desse mundo e quando chega no mundo vindouro. E aí nós falamos assim, Ve'al-Kulam. Quer dizer, esse é o lugar onde se insere Al-Hanissim em Hanukkah e Purim. Em seguida, continua Ve'al-Kulam. Sobre tudo isso, Yitbarech, seja abençoado. Ve'itromem, seja sublime, seja enaltecido. Ve'itnaseh Shimcha Malkeinu Tamid Elam Va'ed, o seu nome, nosso rei, para sempre e sempre, né? Sempre, constantemente e para sempre. Tamid quer dizer constante, Leolam Va'ed, para sempre. É, exatamente. Sim. Ve'chol ha'chaim, e todos os vivos, Yodu Hasela, vão te agradecer. Quer dizer, primeira coisa, os únicos que podem agradecer a Deus são as pessoas vivas. Embora a alma continue sempre, mas fisicamente a alma não agradece. A alma talvez tenha outro nível de agradecimento, mas é um nível espiritual. Se nós falamos em agradecer, agradecer é usando a boca. Usando a boca só dá para ser vivo. Então por isso que nós falamos de Chol HaChaim, e todos os vivos vão te louvar. É interessante, entre parênteses, que existem quatro momentos que na época do templo, uma pessoa tinha que trazer uma oferenda de agradecimento. E hoje em dia, que nós não temos a oferenda de agradecimento, existe uma brachá especial que se faz em Minyan, perante um Minyan. Geralmente o costume é fazer na hora da leitura da Torá, que é a brachá de Hagomel. Sim, ela é conhecida, a brachá de Hagomel. E esta é feita em quatro momentos específicos. Quais são os quatro momentos? Uma pessoa que estava presa e foi solta. Uma pessoa que estava doente e se curou. Uma pessoa que atravessou o mar e uma pessoa que atravessou o deserto. São momentos que a pessoa passou um determinado perigo e ele agora foi salvo. Então ele agradece a Deus por estar salvo desta situação de perigo. E nossos mestres nos dizem que as iniciais dessas quatro situações formam a palavra chayim, vivos. Porque chavush, chavush é prisioneiro, é com het. Yisurim é sofrimento, sofrimento de doença, é com Yud. Yam, mar, pessoa que atravessou o mar. E Mem, Midbar, deserto. Então, aqui tem também uma indicação. Vehol ha-chaim, e todos os vivos, quer dizer, todos esses que passam por essas quatro situações, Yodu ha-sela, vão te louvar e vão te agradecer. Mas o que significa Vehol ha-chaim, e todos os que estão vivos? Dizem nossos mestres que essa parte do Modim é a segunda parte do Modim, onde nós estamos incluindo todos os seres vivos, todos aqueles que estão vivos. Quer dizer que isso vem incluir as pessoas, Deus nos livre, cegas, tetraplégicas, surdas, doentes, coitados, abandonados, que sofrem de pânicos, do que for. Todas as pessoas estão incluídas aqui. V'chol ha-chaim, e todas as pessoas que estão vivas, mesmo essas que eventualmente estão passando por uma situação mais delicada de sofrimento, Yodu ha-sela, devem agradecer você, Deus, para sempre. E essa, aqui está o conceito, nós estamos aqui abordando e falando na tefilá sobre o conceito que o Talmud nos diz que é uma obrigação. Da mesma forma que a pessoa agradece e louva a Deus pelas coisas boas, assim também a pessoa deve louvar pelas coisas que aparentemente parecem ser ruins. Conforme está escrito, e já vimos isso no passado, no Shema, ve'ahavta et Hashem Elokecha, você vai amar Deus, o vosso Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Uvchol me'odecha. Me'odecha significa, como o Talmud fala, bechol nida umida. De qualquer forma e forma, com qualquer forma de tratamento que Deus tem com você, você tem que agradecer a Ele. Quer dizer, mesmo que eventualmente são situações difíceis. Como o próprio Código de Leis, o Shulchan Aruch, explica, que a pessoa deve fazer uma brachá para Deus pelas coisas ruins, com o intelecto completo, íntegro, e com uma alma com amor, da mesma forma que ele abençoa Deus pela alegria e pelas coisas boas. Por quê? Porque as coisas ruins para uma pessoa que serve Deus são uma alegria para eles. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa tem fé em Deus, e ele sabe que se Deus está fazendo isso, tem algum motivo, e ele aceita isso numa boa, ele está servindo Deus. Ele está servindo Deus com isso que ele está aceitando o que Deus quer dele. Então, naquele momento, ele está servindo Deus. Uma pessoa que serve Deus está feliz por isso. Tem um versículo dos Salmos que nós falamos no final do Birkat Hamazon. Nar hayiti gam zakanti. O David HaMelech diz: eu fui jovem e eu também fiquei velho. Veloraiti tzadik ne'ezav. Eu nunca vi um tzadik abandonado. Vezar'o mevakesh lachem. E a sua descendência, os seus filhos, pedindo por pão. O que significa o que Davi está falando? Você nunca viu um tzadik pedindo esmola? Nunca viu um tzadik pedindo ajuda? O que o David quer dizer nesse versículo é que eu já fui jovem, já fui velho, quer dizer, durante toda a minha vida, eu nunca vi um tzadik que se sente abandonado. Mesmo que os filhos dele precisam catar dinheiro, mesmo que os filhos precisam conseguir alimento, o tzadik não se sente abandonado. O tzadik, tudo bem, ele está precisando comer, ele vai buscar comida. Mas ele não se sente abandonado por Deus, pelo contrário. Ele entende que essa faz parte da sua missão em vida, passar por isso. E ele aceita isso numa boa. E é justamente isso que nós estamos falando aqui, Vechol HaChaim, e todos aqueles que estão vivos, todos, em qualquer situação que seja, Yodu Hasela, vão te louvar e vão te agradecer. É interessante, o Rav Schwab traz uma história que aconteceu com ele quando ele era pequeno, que ensina as duas coisas juntas. Ele diz que na Alemanha, na época da Primeira Guerra Mundial, não tinha comida. Então eles precisavam comer um pão chamado Königsbrot, que era um pão que era feito, era um pão preto, feito com um monte de coisas misturadas. Tinha cascas de batata, restos de comida. Como? Quem fazia? Tua avó fazia? Então, mas lá eles tinham que fazer com os restos. Quer dizer, não era, era uma receita feita com os restos do que tinha para comer. E ele disse que esse pão não era tão saboroso, mas era o que tinha para comer. Como? Da tua avó era, mas precisa ver se tua avó fazia com restos de comida. Ela devia fazer uma receita mais caprichada. Mas ele estava morrendo de fome e é o que tinha para comer. E ele conta que, como eles tinham que racionar a comida, a mãe dele tinha que controlar o que está sendo consumido. Então ela escrevia o nome de cada um dos membros da família no pão, e cada um tinha o seu pãozinho e tinha que comer aquilo ao longo de alguns dias. E ele diz que ele lembra uma vez que a mãe deu para ele um pedaço de pão, mas ele ainda estava com fome. E ele então pediu para a mãe mais um pedaço de pão. Mas a mãe tinha que ensinar eles a se conter com o pouco que tem, porque senão não vai ter o que comer amanhã. Então ele diz que ele lembra que a mãe olhou para ele muito brava e falou para ele: você já comeu o suficiente, não precisa mais. E ela se virou. E ele diz: a minha mãe, Tzadeket, não percebeu que eu vi, quando ela virou, que ela deixou lágrimas rolarem no seu rosto. E até uma das lágrimas caiu no meu pão, que estava na mão dela, e eu lembro dessa marca no pão da lágrima da minha mãe. Quer dizer, apesar que ela deu uma bronca nele, não porque ela queria dar uma bronca nele, não porque ela não queria dar pão para ele, ela estava muito sentida que o filho vai ficar com fome, mas ela tinha que ensinar ele de alguma forma mais dura para ele saber que tem que se conter com o que tem cada dia, porque senão não tem outro jeito. E ele diz: e a minha mãe, apesar de toda essa situação, se sentia feliz. E ela sentia o contato e a conexão que ela tinha com Deus, apesar de toda essa situação difícil. Porque essa história ensina duas coisas. Primeiro, que a mãe estava levando numa boa toda essa situação de fome. E segundo, esse próprio relacionamento da mãe com o filho. Às vezes acontece que a única forma de Deus mostrar para a pessoa que ele precisa se controlar é dando uma bronca. Mas não que Deus está querendo dar uma bronca, e não que Deus está bravo com a pessoa ou coisa parecida. É a forma que a pessoa vai entender.
E de onde ele era?
Ele era da Alemanha.
Ah,
da Alemanha. Ah, não, esse pão é um pão que, na verdade, o Königsbrot originalmente era comida para os soldados. Eles faziam pão assim. Mas deve ter várias receitas, né? As melhores e as que eram de época de guerra. Então, Vechol Hachaim, todos esses que estão vivos vão te agradecer, Vihalelu et Shimcha Hagadol Behemet, e vão louvar o seu nome, o seu grande nome, com veracidade. Quer dizer, nós estamos falando aqui, o seu nome quer dizer o tetragrama, o nome que não pode ser pronunciado fora do Beit HaMikdash. E que nós temos vários tipos de pessoas. Você tem pessoas que têm muito sofrimento em vida. Você tem pessoas que têm altos e baixos, que é a maioria das pessoas. Tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, momentos fáceis, momentos difíceis, e assim vai. E tem muito pouca gente que tem uma vida assim totalmente linear, boa, o tempo todo. É muito pouca gente, mas todas essas pessoas precisam louvar e agradecer a Deus Behemet, em verdade. Quer dizer, sem questionamentos contra Deus. Saber entender todas as situações que passam e levar numa boa. Raquel, Yeshuateino, Deus da nossa salvação, Ve'ezrateinu, e da nossa ajuda, sela para sempre. Ou seja, tem a salvação. A salvação é uma pessoa que está numa situação difícil, sei lá, ele estava doente, e Deus trouxe a salvação para ele, e ele está curado. A pessoa estava com dificuldade de sustento, não tinha o que comer, e de repente Deus salvou ele, e ele agora consegue comer. Uma pessoa que está desistente e de repente ele vê uma luz no fim do túnel. E Ezrateinu está se tratando sobre pessoas que não, que estão vivendo uma vida com algum tipo de problema e que ele vê que esse problema, ele vai ter que acompanhar esse problema, vai ter que levar esse problema adiante. Mas a pessoa entende que esse problema que ele está passando é Ezrateinu, é uma ajuda para ele. Ou seja, por intermédio desse sofrimento, ele acaba sendo purificado e perdoado por uma série de coisas. E dessa forma ele tem um caminho garantido para o mundo vindouro, que é o principal. Por isso, Ezrateinu Selah. A ajuda de Deus é Selah, é a eternidade. O fato da pessoa passar por situações difíceis ajuda ele a chegar à eternidade mais garantido e com mais facilidade. Baruch Atah Hashem, a fonte das bênçãos é você. Hatov Shimcha, o seu nome é bom. Ulcha Na'e Lehodot, e a você é propício agradecer. Quer dizer, mesmo que nós passamos por situações difíceis, nós sabemos que Hatov Shimcha, o seu nome é bondade. Nós temos certeza que nós não entendemos por que nós estamos passando por isso, mas nós sabemos que vem do bem. Algum motivo bom tem para isso. E por isso, Ulcha Na'e Lehodot, a você é agradável e correto agradecê-los. A Brachá de Modim começa se curvando, como nós falamos duas semanas atrás, quando você fala Modim, Anachnu Lach, Shatahu, e no Hashem fica reto, então se fica curvo quando se fala Modim. E no final aqui, nessa Brachá agora, Baruch Atah Hashem, nós fazemos igual no começo da Amidah. Baruch se dobra os joelhos, Atá se endireita os joelhos e se curva o tórax, e Hashem já se fala quando se está reto. Por que que nós nos curvamos duas vezes no Modim, no começo e no final? Porque o Modim tem dois agradecimentos juntos. O primeiro é a primeira parte, é o agradecimento por todos os milagres, por todas as coisas boas, pelo fato de nós termos conhecimento de Deus e pela vida que Deus nos dá, e todas essas coisas boas e fáceis de se entender. O que nós nos curvamos no final do Modim é pela segunda parte. V'chol ha-chaim, todos aqueles que estão vivos, inclusive pessoas que estão sofrendo muito, inclusive pessoas coitadas, inclusive pessoas que estão doentes, e etc, etc, todos esses também nós temos que agradecer. Então o segundo curvar vem para esse agradecimento das coisas que nós não entendemos, mas nós agradecemos também da mesma forma. O interessante é a linguagem que o Talmud fala. Nossos sábios dizem no Talmud a seguinte linguagem: a coluna vertebral do homem, depois de 7 anos, depois do falecimento, se transforma numa cobra. Quando a pessoa não se curva no Modim. Quer dizer, o que nossos sábios estão querendo dizer? Lá no começo, na criação do mundo, Deus criou Adam e Havá. E tinha um animal, dentre todos os animais, que Deus criou esse animal um pouquinho mais esperto que os demais animais. Ele tinha uma sabedoria a mais do que os outros animais. Esse animal é a cobra. E a cobra incitou Adão e Havá a pecarem e comerem da fruta proibida. E a partir de então, Deus decretou que ela vai ser amaldiçoada. Não só ela foi, o Adão e Havá também foram. Mas a cobra foi amaldiçoada. Qual foi a maldição da cobra? Que ela vai comer... Exatamente, ela vai rastejar e ela vai comer pó da terra. A vida toda. E como o Talmud diz, a cobra, se ela sobe para o telhado, a comida está lá. Se ela vai para o chão, a comida está lá. Onde ela vai, ela tem comida. Qualquer coisa a cobra pode comer. Mas tudo tem o mesmo sabor. É isso que a Torá está falando, que ela vai comer tudo pó. Tudo vai ter o mesmo gosto. Aí você vai falar, peraí, isso é maldição? O homem quando viaja tem que levar comida. O homem quando vai para o deserto tem que levar comida. Os animais têm que ficar procurando comida. A cobra não precisa procurar nada. Onde ela está tem comida. Qualquer coisa para ela serve, ela tem comida fácil. Então isso é uma maldição? Não é uma bênção? Explica aos nossos mestres. Que a cobra no início tinha essa sabedoria específica, que ela era capaz de pedir para Deus o seu alimento e agradecer a Deus pelo seu alimento. E a maldição que Deus deu para a cobra é que a partir de agora você vai perder isso que você pode pedir e agradecer. Onde você for tem comida. É como se Deus dissesse para a cobra, ó, você tem aí tudo, se vira, não fala comigo. E é justamente isso que nossos sábios estão querendo dizer no Talmud. Não que a coluna vai virar uma cobra. É uma linguagem figurativa. Uma pessoa que não se curva no Modim. Ou seja, uma pessoa que não agradece a Deus por tudo que ele recebe de Deus, está sendo uma cobra. Então ele vai se transformar, quer dizer, ele está se transformando já automaticamente numa cobra. Uma cobra que tem tudo, mas não tem contato com Deus. Ou seja, o que os sábios estão querendo enfatizar é a necessidade, a obrigação e o privilégio que é você poder agradecer a Deus. Então aproveite esse privilégio que você tem, que a cobra não tem, e agradeça a Deus e se curve perante Deus, agradecendo a Ele no início e no fim do modinho.